Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Rama Blues, com o resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 471ª edição do nosso programa Rama Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre Roy Milton e sobre gravações históricas do Robert Curtis Smith. Começamos com o dia 31 de julho de 1907, quando nasceu em Wynnewood, no estado de Oklahoma, o Roy Bunny Milton, mais conhecido como Roy Milton, que foi um cantor, baterista e líder de banda de rhythm and blues e jump blues, estilo sobre o qual conversamos no programa 4. A avó do Milton era nativa norte-americana da região da Kicksaw, e o artista cresceu em uma reserva de povos originários. O Roy tocava instrumentos de sopro na banda de sua escola antes de se mudar para Tulsa, uma cidade importante do estado de Oklahoma, e já ali se juntou à banda do Ernie Fields no final dos anos 20, como cantor e mais tarde baterista. E aqui cabe mencionar que o Ernest Lawrence Fields foi um trombonista, pianista, arranjador e líder também de formações, que ficou conhecido pela primeira vez por liderar o Royal Entertainers, né, que o Milton fazia parte e que era uma Territory Band, né, uma banda de território, sobre a qual conversamos no programa 246, e o seu papel na massificação da música popular. E a Royal Entertainers tinha sua base em Tulsa e fazia turnês ao longo de um círculo extenso de localidades. Em 1933, o Milton se mudou para Los Angeles e formou o seu próprio grupo musical, o Solid Sanders, com a Camilla Howard, sobre a qual conversamos no programa 255, ao piano. O Roy e sua formação se apresentaram em clubes locais e as gravações começaram na década de 40, com o seu primeiro lançamento, o Milton's Boogie, pelo seu próprio selo. Mas a sua grande chance veio em 1945 com o seu R&M Blues, pelo então novo selo, o Jukebox, que se tornou um sucesso e atingiu a posição de número 2 na parada Rhythm and Blues da revista Billboard e o número 20 na parada Pop. Seu sucesso ajudou então a Jukebox a se tornar a Speciality Records e fazer a sua história a partir daí. A década de 50 se inicia com o Milton e a sua orquestra se apresentando ao lado de célebres artistas e de célebres orquestras para grandes audiências, e se tornaram uma grande atração musical, continuando a gravar com sucesso para Speciality, lançando mais de 40 singles, e que 19 deles chegaram a fazer muito sucesso, sendo talvez o maior deles o Hop, Skip and Jump, o Information Blues e a Best Wishes. Depois de acumular um catálogo volumoso como um dos primeiros alicerces da Speciality, ele deixou a gravadora em 55 e se mudou para a Dualtown King Records, né? Lá ele gravou o delicioso instrumental Succotash e Warwick, com a qual ele obteve um pequeno sucesso de Rhythm and Blues em 61. E essa fase se caracterizou notavelmente por um sucesso moderado comercial, né? Diferente da primeira fase. E infelizmente, embora tenha ajudado a criar um meio rhythm and blues do pós-guerra, o rock and roll tornou o Milton um anacronismo e seu estilo de música se tornou fora de moda a partir de meados da década. Ele continuou a se apresentar, aparecendo como membro da banda do Johnny Otis, artista sobre o qual conversamos no programa 19, e retomou sua carreira de gravação na década de 70 com álbuns para Country Records, o Roots of Rock and Roll, seu volume 1, e para o selo francês, a Black and Blue, o Instant Groove, lançado pelo selo europeu. Até que veio a falecer em Los Angeles, no dia 18 de setembro de 83, aos 76 anos. Como baterista de sua própria combinação de Jump Blues, o Solid Sanders, Roy Milton estava em uma posição perfeita para dirigir o seu equipamento com a força ou a suavidade que ele desejasse. Com o seu senso de swing muito bem apurado, ele fez exatamente isso. Sua batida de fundo constante ajudou a direcioná-lo para o topo das paradas de Rhythm and Blues, apoiado pela garantia do seu vocal. O Roy Milton ficou conhecido como o poderoso chefe do gênero, e o seu R&M Blues foi um dos seus primeiros sucessos após o término da Segunda Guerra Mundial, o que deu, né, a possibilidade para o Milton ser considerado um daqueles artistas que daria o tom da música de festa, que dominaria o rádio, as jukeboxes e as paradas nos anos seguintes. A sua bateria quente e os seus arranjos de metais tornaram o The Solid Sanders um show popular por uma década, enquanto a mania do Jump Blues enchia os salões de dança de todo o país. Então o tapete vermelho do Roma Blues 471 vai para o Roy Milton, que nesse 31 de julho haveria completado 117 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho com sólidas ligações ao blues. E começamos com o lançamento de 1950, feito pela Speciality com código 349, em nome do Roy Milton e o seu Solid Sanders. E ouviremos o lado B com a Information Blues. Seguimos com o lançamento de 1946, feito pela Jukebox com o código JB504, feito também em nome do Roy Milton e seu Solid Sanders. E ouviremos o lado A com a R&M Blues, um dos primeiros sucessos do gênero do pós-guerra. E fechamos com o lançamento de 1977, feito pela Black and Blue com o código 33114, o Roy Milton Instant Groove. E ouviremos a terceira faixa do lado B com a Cold Blooded Woman. Três composições do Roy Milton, que faz o vocal nas três peças e conta com o piano da Camille Howard nas duas primeiras faixas da sessão. E assim conhecemos mais um artista, talvez obscuro, mas com um grande legado na construção do blues moderno e dos gêneros que foram se ligando a ele através do tempo. We'll be right back.
Why, oh, why? Why did you break my heart? Why, oh, why? Why did you break my heart? If you didn't want me, baby, why did you have to start?
night. Every time that woman loves me, everything is quite all right. But she's so mean and evil, she treats me like a clown. Sometimes I stop and wonder what the devil is putting down. She's a cold running woman, as cold as she can be. But the way that woman can love, yes, she's still all right with me.
No dia 28 de julho de 1961, o Robert Curtis Smith registra pelo menos 20 faixas em Memphis, no Tennessee, sendo que estas foram a base para um álbum de blues histórico, e vamos ver por quê. O Robert Curtis Smith foi um cantor, compositor e guitarrista de blues do Piedmont, natural de Kruger, no Mississippi, muito influenciado pela sonoridade do Big Bill Bronze, artista sobre o qual conversamos no programa 1031, 50 e 60. De origem afro-americana, ele trabalhou na agricultura, onde ele e sua esposa criaram 8 filhos e deixou o Mississippi por 2 vezes, uma vez em direção a Chicago e outra em direção ao Texas, mas que sem sucesso acabou desistindo da empreitada musical naquele momento. Em 1960, por acaso, ele conheceu o Paul Oliver e o Chris Stratowitz, 2 grandes estudiosos e pesquisadores das músicas populares, né, especialmente do blues, na barbearia Big Six do Wade Walton, né, artista sobre o qual conversamos no programa 2790 em Clarksdale, no estado do Mississippi. Isso levou a gravar algumas faixas em 61, e o álbum Clarksdale Blues, The Blues of Robert Curtis Smith, foi lançado em 63. E justamente nesse 28 de julho de 61 é que o Curtis Smith fez esses registros, totalizando 20 faixas gravadas em 17 peças originais e 3 takes alternativos, sendo esse o seu único trabalho, o The Blues of Robert Curtis Smith, Clarksdale Blues. O artista registrou outras peças acompanhando o Barbeiro do Blues, que eventualmente também seriam lançadas. O Robert Curtis Smith foi um trabalhador agrícola do alto do Mississippi. Trabalhava dirigindo um trator e recebendo 3 dólares por dia durante a temporada agrícola, e que caçava coelhos no inverno. Tocava um violão emprestado com o qual galanteava as mulheres que havia amado, perdido ou ignorado, ou mesmo que ele achassem dignas de elogios por sua beleza física. Ao contrário da maioria dos jovens de sua geração, ele tocava um estilo mais suave dos blues mais antigos, um estilo que inclina a voz ao toque sutil e um sombreado rítmico que emerge da caixa acústica do seu violão, expressando uma tradição que se mantinha em um relacionamento muito ponderado com os fatos da vida no campo, e que expressavam não só a experiência do artista, mas também toda a experiência dos ouvintes que, eventualmente, lembrassem com a sua audição atenta dos seus próprios descontentamentos. O Smith foi um trabalhador muito desprivilegiado, que nasceu, cresceu e viveu impotente frente às mudanças sociais que ocorriam. Com apenas 31 anos na época em que esse álbum foi gravado, o crescimento musical do Smith estava um pouco distante da era dos grandes artistas de blues do Delta, que produziu personalidades intensas, e pelo fato de ter permanecido no Mississippi, manteve um certo purismo, como se tivesse sido guardado em um baú, e que acabava de ser, na verdade, descoberto, né, naquele início dos anos 60. Sua inventividade pessoal e compreensão da vida podem ser fortemente sentidas e que brotam dos inúmeros artistas que emprestam e contribuem com o Curtis Smith na elaboração da sua sonoridade, e que permite ao artista buscar sem reflexos o prazer pessoal de uma música que é essencialmente um passatempo então comunitário, já que, alegadamente, ao contrário de seus contemporâneos, que mudaram para o violão amplificado, por exemplo, né, ou para a guitarra, e o custo de tais instrumentos estavam além dos meios e possibilidades do Smith, já que seus ganhos anuais estavam muito abaixo da renda per capita na época de um cidadão do Mississippi, mas que fez, né, o Robert Kurtz ser um artista orgulhoso pelo trabalho que realizou. Pois mesmo com essa renda incrivelmente baixa, né, que era abaixo de $1,000 por ano, ele se vangloriava que apenas uma de suas 8 crianças havia morrido e passava a ideia de uma genialidade que através da qual ele conseguia sustentar a sua família com as condições que prevaleciam, ainda mais porque o status quo em seu mundo como afro-americano era constantemente ser minado em sua força e explorado em suas fraquezas, sendo esse um crime tão cruel quanto os linchamentos que frequentemente aconteciam, né, de afro-americanos, e o resultado final era o enfraquecimento maciço de um povo forte. Ideias de inferioridade que eram alimentadas a ele de mãos dadas com uma condição evidentemente inferior. Desprovido de privilégios constitucionais e do salário mínimo, ele aproveitava a arte e o seu conhecimento para alentar a sua mente e tentar corrigir a sua situação. O modo de vida do Smith estava surpreendentemente fora de sintonia com aquilo que estava ocorrendo nos anos 60. Realmente entendiam em que a luta pela igualdade de direitos civis emergia. E, ironicamente, assim como poucos norte-americanos realmente entendiam a maneira pela qual essa luta era conduzida. A narrativa do Smith entra assim, e mesmo assim repleta de risadas e de descrença para aqueles que ficam surpresos com o status quo da vida na Baía do Rio Yazoo, onde vivia, como uma localidade muito carente. Com uma espécie de fervor suicida, esse reduto do Velho Sul aperta sua antiga tradição e escravidão ao solo desgastado. Mais de metade do povo do Mississippi naquela época ainda ganhava vida com a terra e que ainda eram reprimidos com violência bruta, principalmente quando reivindicavam os linchamentos que, na década passada, haviam sido 5 oficialmente. 2 deles, assassinatos comunitários, do Emmett Till, um garoto do ensino médio, e o George Lee, um eleitor em potencial de 51 anos de idade. Linchamentos que ocorreram apenas alguns quilômetros de sua casa. Com tais demonstrações ocorrendo de tempos em tempos no Mississippi, e tempos em tempos curtos, as relações entre empregadores e funcionários assumiam um caráter um tanto especial. E certamente essa realidade são expressas nas peças musicais gravadas em 28 de julho de 1961, usando claramente a música para gritar ao mundo que muitos afro-americanos do Mississippi viram-se involuntariamente forçados a essa situação como se fosse a escravidão, especialmente nas fazendas de algodão. O Smith descreve a sua sede como a sua música descreve as palhaçadas que se sujeitava com a proibição de cultivar a sua própria horta por seu senhorio, passando o arado pelas pequenas plantações de vegetais e por sua dignidade, e que inspiraram a sua sonoridade no sentido de retratar a vida agrícola do Mississippi em plenos anos 60, contada com eufemismo e detalhes. O Smith tentou por 2 vezes deixar o Mississippi. Uma tentativa levou a Chicago e um breve período confuso com parentes em uma cidade industrial onde os empregos para os não qualificados eram escassos e os aguardavam e muitas vezes eram impossíveis enquanto a sua família carecia de ajuda. Outro esforço levou ao Texas por um boato de que ali havia trabalho, um boato falso. Tristemente, sem o conhecimento de como procurar trabalho em um lugar desconhecido, ele retornou ao Mississippi, percorrendo a pé os últimos 80 quilômetros do caminho à casa, sua memória mais forte do Texas, sendo assim os coelhos que o sustentavam com a sua caça, e, anos depois, um encontro casual com Chris Trotowitz na barbearia do Wade Walton, que o levou à construção dessa ideia de fazer o álbum com sua voz e violão permitisse assim que fosse ouvida além do seu círculo de vizinhos. Para os novos ouvintes que não conseguem, por um instante de imaginação, se colocar na posição e ter que alimentar 8 crianças de uma população cada vez menor de coelhos no Mississippi, é importante ter, talvez, em mente que a situação do Smith foi apenas parte dessa história. A tristeza que o contador de histórias usa como máscara e que nunca pode ser despegada de sua personalidade, mas por trás dessa máscara está a risada quente de um espírito alegre, uma voz que canta, ao contrário de muitos outros cantores de blues mais afortunados. Há pouca autopiedade, talvez, desse artista, mesmo quando ele procura antecipar o frio e a fome do próximo inverno, e que, com a ajuda do seu blues, manifesta uma vontade obstinada de encontrar momentos de bem. Então vamos ouvir algumas faixas desse álbum de blues histórico, que traz uma realidade importante e que foi registrado nesse 28 de julho de 61 em Memphis, no Tennessee, pelo Robert Curtis Smith, dando origem ao seu único álbum, e que foi produzido pelo Chris Stratowitz, e que foi lançado pela Bluesville com o código 1064, o The Blues of Robert Curtis Smith, Clarksdale Blues. E começamos com a sétima faixa do lado A, com a Ain't That Lovin' You, Benny, uma composição do Jimmy Reed, artista sobre o qual conversamos no programa 99, e a interpretação do Curtis Smith, fantástica, com toda a sua técnica soberba. E na sequência ouviremos a terceira faixa do lado B, com a Sunflower River Blues. O Sunflower River, um dos principais afluentes do rio Yazoo, cantada e expressa através de sua sonoridade, nessa provável composição do Robert Curtis Smith, exaltando a sua terra. E fechamos com a quarta faixa do lado A do álbum, com a Council Spur Blues, uma composição do próprio Robert Curtis Smith, fazendo referências diretas às condições precárias do trabalho na fazenda onde ele residia. E toda a sua reflexão nesta peça musical fantástica sobre esta situação de opressão. Nas três peças, com Robert Curtis Smith nos vocais e violão, marcando assim uma passagem importante de uma época em que o artista tem a possibilidade de expressá-lo através da sua arte bluseira.
Let me tell you, baby, tell you what I'll do. I'll rob, steal, or kill somebody just to get back home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? I don't even know your name. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? And I don't even know your name. They may kill me, baby, doing kind of like they do. My body not alive, but my spirit gonna rise and come home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? And I don't even know your name. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? I don't even know your name. Let me tell you, baby, tell you what I'ma do. They can drop me in the ocean, I'll swim to the bank and crawl home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? And I don't even know your name. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? And I don't even know your name. Sunflower River. Sunflower River, run right by my baby door. She must have jumped overboard. She don't live there no more. Sunflower River, Sunflower River, well, it run right by my door. One day I'll jump overboard, cause my baby ain't there no more. And I loved her, yes, I loved her. I'll tell the whole wild world I do. But now the way she treat me, coming back home to you. She used to buy me candy, and she called me her little doll. But now all the same time, I would be where she was. I figured all the same time, if she had a man with another man, well, I always figure it would have been the same. She said she loved me, she said she loved me, and I honestly believe she do. Cause if she didn't love me, she wouldn't go through what she went through. She finally left me a letter. This is the way the letter read. She said, oh, she was gone, just like she was dead. Told me not to look for her, not for her, cause she wouldn't be nowhere around. Because when she left, she was going to some other town. Sunflower River, Sunflower River, used to be my very best friend. Says my love one left me, sunflower and me, that's the end. On Sunflower, Sunflower River, there's a lots of tall green trees. There's a lot of place for picnics for my baby and me. And we was on Sunflower River, and we walked up on the hill, and she told me she's gonna give me a thrill. Somebody help me get away from Constable. Somebody help me get away from Constable. That's kind of my little headquarters, and it's not too far. The man that run it, he's all for me. Yeah, that man who run it, he's all for me. And his name is Mr. Walker, the meanest man I ever seen. One day it rained, I was playing my guitar. One day it rained, I was playing my guitar. You know Mr. Walker wanted to shoot me, sitting right there where I was. I had a white friend stand between me and him. I had a white friend stand between me and him. You know I didn't want to be bothered, didn't want to be shot by them. You know what I mean? I don't know what to do. Yes, he's mean, so mean I don't know what to do. Yes, if I could make me enough money, yes, I would leave there too. You ask for money, he'll give you all to the store. You ask for money, he'll give you all to the store. Then if you eat that up before the week is out, man, you don't get no more. You think that bad for working for 30 cents an hour. You think that bad for working for 30 cents an hour. You just stick around a while and let me tell you about Mr. Roy Flower. Mr. Roy Flower don't pay but $2 a day. Mr. Roy Flower don't pay but $2 a day. Yeah, then once you are there, hey. Mr. Roy Flower, in the wintertime you got a habit. Mr. Roy Flower, in the wintertime he has a habit. When you go to him for food, he'll tell you to catch some rabbit. There's a peg leg man went to Mr. Roy Flower one day. Yeah, it was bad way Mr. Flower's turning away. He said, what I'm gonna do? Mr. Flower says, I'm paying the rabbits too. You know I'm gone if I ever get a change. Yes, I'm gone if I ever get a change. Cause I don't get but $3 a day, chopping all that Johnson Gray.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 471ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gosto sempre de recomendar aos ouvintes, né, a audição atenta da Web Rádio da Unicamp, uma rádio fantástica com programação incrível que nos conta sobre ciências exatas, humanas, artes, dicas de saúde, o cotidiano da nossa querida Unicamp, né? Muito importante, feita por uma equipe fantástica de profissionais, e mando um abração a todo o pessoal da rádio. E ali você encontra no site, né, da Web Rádio da Unicamp todas as edições do programa Roma Blues, para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer a relação entre os programas, conforme vamos falando de um gênero musical coligado, mesmo de um artista, instrumento, localidade ou condição, como hoje, né, do Robert Curtis Smith, muito importante dentro do percurso histórico e das elaborações de sonoridade do blues, né? Um programa feito com muito carinho e muito amor, né? E editado da mesma forma, uma magnânima, soberba e fantástica pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota, e mando um beijo querido a esses dois profissionais. Gosto sempre de lembrar também, gente, da nossa página no Facebook, o Roma Blues. Deixe lá o seu like se você gostar do conteúdo, que nós vamos gostar bastante, pode ter certeza. E ali você encontra também muitas outras informações, né, sobre o gênero e indicação de música bacana para a audição. Espero todos aqui na semana que vem com mais uma edição do nosso programa, que será preparado com o mesmo amor e carinho e editado com a mesma competência, sempre lembrando, gente, das artes brasileiras. Nunca nos esqueçamos das nossas artes, que nos contam muito sobre o que fomos, né? Nos permite analisar criticamente a nossa história, né? E a partir daí criar concepções para a construção de um futuro melhor. Então vamos prestigiá-las, vamos aos eventos, vamos divulgá-las, que é tudo de bom e muito importante para a construção de um país melhor que tanto precisamos. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo apertado, e nos encontramos aqui na semana que vem. Até lá.
Fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!